Uma exposição no Museu Nacional e a exibição de dois documentários, acompanhada de um debate no Cine Brasília nesta sexta-feira, dia 4 de julho, abrem a oportunidade de revisitarmos a obra do cineasta Jorge Bodansky, um dos diretores mais emblemáticos do cinema documental brasileiro, com foco em temas ligados à colonização da Amazônia, à cultura popular e aos conflitos sociais do país. A obra de Bodansky pode ser vista, assim, em conjunto na exposição do Museu Nacional, organizada pelo Instituto Moreira Salles, que hoje abriga o acervo analógico de filmes, fotos e slides do cineasta. E a gente conversa agora com Jorge Bodansky. Jorge, vamos falar primeiro, então, dessa exposição no Museu Nacional, não é? Ela é uma visão panorâmica do seu trabalho ao longo de todos esses anos, tem esse aspecto, assim, muito forte de colonização da Amazônia, cultura popular, não é? Fala um pouco para a gente do que o público pode ver nessa exposição do Museu Nacional.
Essa exposição foi montada a partir do meu arquivo, que foi digitalizado pelo Instituto Moreira Salles. Ela tem um recorte, que é o período da ditadura militar, né, que vai de 1964 até 1985. Durante esses 21 anos, eu trabalhei muito como repórter, como fotógrafo para a imprensa e câmera para TVs estrangeiras e também um arquivo pessoal de Super 8. Esse recorte, ele visa justamente o período da ditadura militar. Então, o foco é mostrar, né, para o espectador hoje como era viver nesse período. Não é uma exposição de denúncia, mas é uma exposição que mostra como se vivia naquele tempo.
Agora, você, inclusive, estava aqui em Brasília, né, na época do golpe militar, era aluno da Universidade de Brasília, acabou indo para o exterior e foi estudar cinema na Alemanha. Isso tudo a exposição conta para a gente, né?
A exposição começa justamente quando começa a minha vida de fotógrafo, que fui na Universidade de Brasília no ano de 1964. Eu fui aluno do Luiz Humberto Martins Pereira, do Atos Pulcão, da Amélia Toledo, num período muito interessante, que é o período fundante da universidade, que, infelizmente, ele foi fechado, né, em 65, e a universidade depois reabriu os moldes tradicionais no ano seguinte. Então, o meu trabalho como diretor de cinema começou em Brasília, em 1972. É um filme experimental que eu realizei em parceria com o Hermano Pena, que também foi aluno da UNB, e a gente quis retratar uma coisa que estava acontecendo muito com colegas meus da época, né? Dada a dificuldade de se expressar politicamente, né, que era quase impossível naquele período, muitos amigos meus foram para a religião, para o misticismo. Então eu quis mostrar esse viés. Aí escolhemos uma atriz, que não era ainda atriz, estava estudando teatro em Brasília, a Valderez Caetano. O filme chama-se Caminhos de Valderez, que é o nome dela mesmo. E ela pessoalmente passou por uma coisa muito parecida. E aí mostramos a trajetória dela dentro dessa aparente perseguição que ela sentia e o escape junto a comunidades místicas. E esse foi o meu primeiro trabalho já com a intenção de dirigir filmes. Anos depois, em 1974, eu tive a oportunidade de realizar o meu primeiro filme como diretor, longa-metragem, um filme, junto com Orlando Senna, que foi Iracema, uma transa amazônica. Isso foi em 1974.
Então, fala um pouco pra gente desse filme, porque esse é um filme que a gente pode dizer assim, muito importante, né, pra gente entender melhor o que estava acontecendo no Brasil naquele momento, esses grandes projetos dos governos militares que traziam toda, vamos dizer, uma mensagem de progresso, de avanço, mas que, na verdade, quando você olhava de perto, e é o que você faz no Iracema, você vê que tem uma série de contradições, né, dentro de tudo que estava acontecendo lá.
A propaganda oficial era ufanista, dizendo que o governo brasileiro estava ocupando uma área desocupada, que era a floresta amazônica. E a construção da Transamazônica foi o primeiro grande projeto do governo militar. E eu sabia por outras viagens que eu fiz e informações que a gente tinha que não era nada disso que eles estavam propagando, que a realidade era outra, uma realidade muito dura. E nós resolvemos mostrar a estrada através de dois personagens, que são personagens muito comuns nas estradas até hoje no Brasil, que é um chofer de caminhão e que leva as meninas que se prostituem para o interior da Amazônia, elas trocam de caminhão, enfim, é toda uma exploração, né? Muitas vezes uma exploração infantil mesmo dessas meninas. E a ideia foi contar a história da estrada através desses dois personagens. E esses dois personagens são colocados em situações reais. Apesar de serem dois atores, nós colocamos ele em lugares onde as coisas estavam acontecendo. Trabalho escravo, ocupação irregular da terra, né? As queimadas, as fazendas de gado. Tudo isso a gente mostra nesse filme. E é o filme que, pela primeira vez, mostrou a realidade do que estava acontecendo na Amazônia. Porque era uma área de segurança nacional, era proibido entrar, né? E nós arriscamos e fomos lá.
Vou dar um salto agora de novo, porque o nosso tempo é curto, e vou já para o primeiro filme que vai ser exibido nessa sexta-feira no Cine Brasília, que é A Igreja dos Oprimidos, que já é um filme dos anos 80, né, com direção com Helena Salem, que denuncia a violência no campo por meio da atuação da Igreja Católica Progressista e da Teologia da Libertação, né, em Conceição do Araguaia. Fala um pouco desse filme para a gente, Bodansky.
Esse filme surgiu a partir do encontro do padre Ricardo Rezende, que era um líder muito importante em defesa da violência que estava sendo cometida contra os colonos na região de Conceição do Araguaia, que era a região onde tinha acontecido a guerrilha recentemente na época, né? Então, uma região até hoje muito conflitante, e a gente mostra como que ele atua junto com as lideranças na época para voltar a ocupar os espaços perdidos após a guerrilha do Araguaia. Então é uma luta bem interessante, a gente entrou no meio do conflito dessa história, né? Fazendeiros pagavam pistoleiros para assassinar os líderes comunitários. Isso estava acontecendo e, corajosamente, esse padre Ricardo Rezende, que ainda trabalha até hoje com a questão da escravidão, ele enfrentou, vamos dizer, a esses fazendeiros e toda a estrutura da ditadura militar que ainda era presente naquele momento nessa região.
Bom, aí a gente vai agora para o segundo filme que vai ser exibido nesta sexta-feira, que é o Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra. Para quem puder ir ao Cine Brasília, às 18h vai acontecer a exibição de Igreja dos Oprimidos. Aí, entre uma exibição e outra, vamos ter um bate-papo com Bodansky, não é isso? E depois, Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra. Esse filme eu considero assim, um filme muito importante, como um filme que mostra a questão ambiental. Então, eu peço para você contar para os nossos ouvintes, Bodansky, quem é o Ruivaldo, né? E como é que ele salvou a Terra, né? Essa é a questão do filme.
O Ruivaldo, esse filme se passa no Pantanal, no Vale do Rio Taquari. É uma região que sofre muito com a questão ambiental, nos dois sentidos, das enchentes e das secas, né? Que se exacerbaram nessa região. E o Ruivaldo é um pequeno fazendeiro local, e por uma iniciativa própria dele, ele construiu um sistema de drenagem da água e impedir que as inundações prejudicassem a fazenda dele, que o gado continuasse ter espaço, ter pasto, né, para sobreviver às grandes inundações e depois que foram seguidas pelas grandes secas. E mostra a luta dele, a consciência dele, em primeiro lugar, né, de que o Pantanal estava sendo destruído pela questão ecológica, né, uma consequência do aquecimento global, que lá é muito visível, né, o que está acontecendo. E ele sozinho enfrentou isso e conseguiu salvar, vamos dizer, a pequena área dele. E é um exemplo de que vale a pena lutar. Mesmo um indivíduo consegue se posicionar e se colocar contra o que a gente está vivendo hoje, né? Todos nós temos o dever e o direito de lutar.
Quer dizer, o Ruivaldo, a pretexto de contar essa história desse personagem, né, o Bodansky mostra para a gente no filme como que está tudo relacionado, quer dizer, o agronegócio nas encostas do Cerrado, ele provoca o desmatamento provoca o assoreamento do Rio Taquari, esse assoreamento junto com a questão climática muda todo o funcionamento ali daquele ecossistema, não é isso, Jorge? E o Ruivaldo luta desesperadamente para sobreviver ali no meio dessa história, né?
E a gente explica também, mostrando, vamos dizer, a luta dele, as causas e as consequências daquilo que está acontecendo. Então o filme, a partir, vamos dizer, da luta dele, mostra todo um sistema complexo, né, da interferência, vamos dizer, do clima sobre o Pantanal, né?
Então, a gente termina aqui essa conversa convidando os nossos ouvintes, né, para que quem puder venha ao Cine Brasília nessa sexta-feira, às 6 ou às 8, ou nos dois horários, ou então vá ao Museu Nacional para ter uma visão assim, mais panorâmica da obra do Jorge Bodansky nesse momento em que nós vivemos, né? Estamos em vias de sediar a Conferência do Clima das Nações Unidas, quer dizer, a temática ambiental amazônica, né? Está muito forte nesse momento no nosso país. Então, temos aí uma oportunidade de ter esse olhar crítico, né, sobre tudo isso que está acontecendo.
Eu faço o convite justamente para ver a exposição que está no Museu Nacional da República e os dois filmes que vão passar nessa sexta-feira, dia 4, às 18 horas e às 20 horas, no Cine Brasília. São filmes inéditos em Brasília, nunca foram exibidos na capital federal. E a oportunidade de a gente poder conversar sobre os temas que esses filmes abordam. Muito obrigado.
Jorge, muito obrigado por sua participação aqui no programa Conexão Senado. Eu convido, então, todos os ouvintes a revisitarem a obra do Jorge lá no Museu Nacional, nessa exposição que está até setembro, ou então, nessa sexta-feira, no Cine Brasília, a oportunidade de encontrar pessoalmente com o Jorge no cinema, ver os filmes e discutir com ele todas essas questões.